Senador Aníbal Diniz, por favor.
Senador Paim, é sempre um prazer aparteá-lo. Vossa Excelência, que é presença praticamente cativa no Senado Federal às segundas e sextas-feiras, que são datas de pouca presença aqui no plenário do Senado. Quero, primeiro, entre os vários assuntos que Vossa Excelência tratou, dizer que um deles diz respeito a todos os estados brasileiros, a todas as unidades da federação, que foi justamente a matéria aprovada na última quarta-feira, que nós aprovamos aqui por unanimidade, buscando o refinanciamento das dívidas de estados e municípios. É claro que essa medida não vai beneficiar a todos os estados, porque alguns já tinham feito uma negociação diferenciada, mas, de qualquer maneira, houve um alívio geral com a aprovação dessa matéria, fruto de um trabalho incansável de vários senadores, entre os quais Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, senador Pedro Simão, o senador Walter Pinheiro, que tem tido uma postura de
grande lembrança,
de muita, lembrança. Muito comprometimento com essa questão. Inclusive, na própria quarta-feira, ele fez um pronunciamento brilhante aqui, mostrando que a União tem as suas prioridades. A União tem a sua lógica própria de conduzir a defesa das suas prioridades, mas o Senado da República é representação das unidades da federação. Essa aqui é a casa da federação. Então, nós, senadores, nós temos que permanentemente estarmos atentos aos clamores dos estados que nós representamos. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência... Não é à toa que o povo do Rio Grande do Sul tem tanto respeito por Vossa Excelência e o já conduziu por duas vezes para essa casa para ser o representante daquela unidade da federação. E dizer, senador Paim, que nós estamos felizes por dois motivos. Primeiro, pela aprovação aqui, depois de tantos agendamentos, finalmente a gente conseguiu efetivamente aprovar essa matéria, essa reindexação das dívidas, né? E o outro motivo da felicidade é que nós temos hoje a garantia de que não vai ter nenhum tipo de veto. Ontem mesmo nós tivemos essa conversa, eu, Vossa Excelência e o governador Tião Viana, durante a recepção da presidenta Dilma, e nós tivemos a garantia de que o governador já tinha conversado com o ministro Berzoini e não há nenhuma possibilidade de veto a qualquer dos artigos dessa medida aprovada ontem. Então, é mais uma garantia que a gente pode passar a todos os governadores e prefeitos que têm situações a serem renegociadas com a União. E, ao mesmo tempo, dizer que uma tarefa bem cumprida. E é tão bom quando a gente pode avaliar uma tarefa que teve um início... teve uma responsabilização distribuída e, no final, nós temos aqui a matéria aprovada, vai certamente a sanção e teremos aí os estados com um pouco mais de fôlego, porque verdadeiramente os estados e municípios estão a pedir socorro. Nós estamos na reta final de mais um ano fiscal, e certamente alguns estados terão muita dificuldade de pagar dezembro e 13º, exatamente por força das dificuldades que estão enfrentando. Os municípios, da mesma forma, têm sofrido muito, porque a política isenções de alguns impostos, ela tem o seu fator de contribuição, porque incentiva a indústria, permite a proteção do emprego, mas, ao mesmo tempo, teve uma consequência muito drástica em relação às finanças de estados e municípios, ao ponto de a gente já buscar algum caminho que possa, sempre que houver isenções, que essas isenções não incidam sobre o fundo de participação dos estados e nem sobre o fundo de participação dos municípios, mas possa ser uma isenção que seja bancada pela União, da parte correspondente aos impostos destinados destinadas à União, exatamente para que a gente não tenha os estados e municípios sempre pagando a conta e sendo sempre aqueles que ficam com a maior parcela de responsabilidade e sofrendo todo tipo de pressão das necessidades do povo. Então, senador Paim, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, reafirmo aqui a disposição de continuar juntos fazendo a defesa das unidades da federação, cada um de nós representando o Estado que nos elegeu, que nos mandou para cá, e dizer que fico muito feliz com esse passo a mais no sentido da gente ter uma convenção nacional que possa permitir que estados e municípios, um novo pacto federativo, digamos assim, que possa permitir que estados e municípios tenham melhores condições para gerir as suas finanças, as suas responsabilidades e ter sobras para investimentos e para a manutenção das políticas públicas que visam fundamentalmente atender o cidadão, porque o dinheiro público ele tem que ser convertido em políticas públicas, em projetos sociais, em projetos que visem melhorar a vida dos cidadãos, e é isso que foi, em síntese, o esforço, digamos assim, de todos os senadores para aprovar essa matéria na última quarta-feira. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns a todos os senadores que empenharam para a aprovação dessa matéria.
Senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência, foi um pouquinho além da até onde eu tinha ido, mas agora eu vou falar porque eu quero confirmar a sua informação, porque lá eu estava junto com Vossa Excelência. Senador Aníbal Diniz, eu fiz um pequeno relato aqui, dizendo do encontro que tivemos com o presidente Lula e também com a presidenta Dilma, da forma propositiva como foi. E quando eu saí, e por isso que agora eu me socorro de Vossa Excelência, a imprensa me pergunta se estava assegurado que não ia ter veto. Eu respondi, e não tinha detalhado aqui, exatamente na fala de Vossa Excelência, com os ministros que tivemos acesso, e não tinha aqui citado o nome do ministro Pezzonini ainda, foi nos garantido que não haverá veto, mas que a presidenta no dia de ontem recebeu a todos, mas não teve por parte dela nenhum discurso naquele encontro. Foi o acolhimento que ela fez a todos que chegaram lá, mas pela informação que nós tivemos dos ministros, e o Berzulli, no caso, foi um deles, de que não haverá veto, claro, e que tranquilizou a todos. Então, meus cumprimentos pelo seu aparte que faz nesse momento, deixando claro esse ponto de vista. E gostaria também, aproveitando esse momento, de dizer que um outro compromisso que foi assumido no debate na campanha eleitoral foi criar uma alternativa ao fator previdenciário. A questão da dívida está resolvida e nós agora começaremos já, a partir da semana que vem, vamos reunir todas as centrais sindicais para dialogar sobre essa questão do fator e construir uma alternativa ao fator, garantindo, então, assim, uma política decente para os aposentados e pensionistas. O projeto que eu aprovei aqui é relatado na Câmara dos Deputados pelo deputado Pepe Vargas e falei ainda ontem com ele, dizendo, Paim, o teu projeto na forma do substitutivo que está pronto para ser votado na Câmara. Se houver o acordo de todas as centrais e confederações, há condições, sim, dele avançar nas instâncias do Ministério da Previdência para chegarmos num grande entendimento. Eu estou otimista, senador Fleury, que esse tema do fator, que venho tratando dele há mais de 13 anos, foi em 1999, até hoje dá 13, 14 anos, que eu venho brigando para derrubar o fator, aprovei há 6, 7 anos aqui no Senado, ainda está lá na Câmara dos Deputados e não foi votado. Ele corta pela metade o salário do trabalhador, mais ou menos pela metade, no ato da aposentadoria. Mas, senador Aníbal Diniz, eu esperava o retorno de Vossa Excelência, porque, senador Aníbal, se me permite, que é importante que eu vou falar agora em relação à senadora, à nossa querida senadora Gleisi. Saiu na capa dos jornais que a Gleisi foi para lá para se explicar. Em nenhum momento a senadora Cleide falou de tema de explicação, apenas disse que algumas inverdades que foram colocadas sobre elas são totalmente absurdas. Ponto. E continuamos fazendo o nosso debate. E alguém, de forma, digamos, deselegante, não sei quem, deixou passar uma medida de que ela foi para lá para se explicar. Não, eu estava lá do início ao fim, e isto efetivamente não aconteceu. Só quis aproveitar a presença de Vossa Excelência em relação à nossa querida senadora.
Senador,
por fim,
senador, só queria
pois
que
não.
Vossa Excelência tem muita atenção com as visitas e luzes que estamos recebendo, que são da instituição de ensino, o curso de Direito da Univel de Cascavel, do Estado do Paraná, a professora Kátia Sarreta, bem-vinda, professora e alunos. É uma cidade muito importante do Paraná, com a força de cooperativas de produção, agricultura muito forte. Então, obrigada, senador Paim, também Vossa Excelência saúda os nossos visitantes.
Com certeza absoluta, sejam bem-vindos. A gente não é bairrista, mas tem uma música do Rio Grande que diz "Eu sou do Sul". Eu sou do Sul, e aí abraça aquela música os três estados do Sul, né? E claro que nós temos o maior carinho por todos os estados do país, cada um da sua região, e eu sei que vocês, amanhã ou depois, estarão formados, estarão contribuindo para o crescimento de todo o país, e muitos gaúchos e gaúchas, muitos homens e mulheres de Santa Catarina, do Paraná, hoje estão no norte, no nordeste, no sudoeste, ajudando o crescimento desse país, e como muitos companheiros nordestinos estão no sul. É essa integração que faz o Brasil dos nossos sonhos. Uma salva de palmas a vocês, se me permitem. Fui provocado pela senadora Ana Mélida, por isso que avancei no sinal. Ela na presidência. Pois não, senador.
Na realidade, eu preciso de uma informação pela ordem, mas Vossa Excelência pode continuar no púlpito, porque pode ser que Vossa Excelência reforce também o meu pedido. Na realidade, senhora Presidente, senadora Ana Amélia, eu faço um pedido especial aqui à mesa, no sentido de que já chegou ao Senado a mensagem presidencial número 359, de 5 de dezembro de 2014, que trata da indicação do almirante Carlos Augusto de Souza para o Superior Tribunal Militar. E essa mensagem, me parece que está na secretaria, mas não veio ainda para ser lida. Ela precisa ser lida para iniciar o seu rito nessa casa. Como Vossa Excelência está na presidência dos trabalhos, eu quero solicitar a Vossa Excelência que possa pedir à equipe da secretaria para trazer essa mensagem à mesa, para que seja lida ainda hoje, para a gente poder ter economia processual e na semana que vem a gente poder dar andamento à aprovação dessa matéria.
Endosso a solicitação de Vossa Excelência e tomarei as providências pela mesa agora, solicitando a assessoria para que possamos fazer a leitura dessa mensagem, senador.
Porque ainda teremos quórum aqui nessa sexta-feira e podemos fazer essa leitura e a gente poder avançar nesse processo.
Obrigado,
então, muito obrigado, senhora presidenta.
A solicitação de Vossa Excelência será atendida.
Eu falei, presidenta, para encerrar a minha fala, a síntese de dois pronunciamentos, embora estão escritos, eu não vou ler eles. Um deles é do Sindicato da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Eles estiveram ontem aqui em Brasília, fizeram um grande ato público em frente ao Ministério do Trabalho para a defesa da liberdade e autonomia sindical, do sistema confederativo e, no caso deles, da própria unicidade. O presidente desta entidade é o colega meu e amigo de longos anos, Arthur Bueno de Camargo, que esse ato, segundo ele, representou ali em torno de quase 2 milhões de trabalhadores. De acordo com o sindicalista, algumas portarias estão inibindo o trabalho deles como sindicalistas. Por isso, os sindicatos, federações e confederações das entidades segundo e terceiro grau, federações e confederações, se sentem enfraquecidos se essa redação não for alterada. Por isso, o Arthur Bueno me encaminhou a seguinte carta. Senhor senador, nossa Constituição garante a liberdade, a unidade, a unicidade sindical e o sistema confederativo. Embora tenhamos entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade em 2008, junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda não foi a julgamento. E durante esse período, estamos sendo prejudicados muito com o enfraquecimento, segundo ele, do movimento sindical. Todos sabem que eu vim do movimento sindical, eu era presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas, até 86, me elegi para ser deputado federal constituinte, e de 86 para cá, 28 anos praticamente, eu estou aqui dentro do parlamento. Então eu entendo que a carta que ele me manda é correta, ele quer que se respeite o princípio maior, que é o da Constituição. Não pode haver mais que uma entidade da mesma categoria na mesma base territorial. E, segundo ele, esse conceito que está na nossa Constituição não está sendo respeitado. Ele diz mais, em dezembro de 2013, após completar 25 anos de fundação, a CNTA, a FINS, foi surpreendida com a publicação, segundo ele, de uma outra confederação, e aqui ele vai aprofundando, demonstrando as suas preocupações com o fracionamento, o esfacelamento do movimento sindical. Senhora Presidenta, eu deixo aqui registrado, a pedido desta confederação, dos trabalhadores da alimentação, esse documento. E, por fim, esse último documento que vou encaminhar a Vossa Excelência é um artigo que escrevi para a revista jurídica Consulex. Nesse artigo, eu comento o projeto que sou o relator, está para ser aprovado, vai ser aprovado no próximo dia 12, mediante um amplo entendimento que fizemos com empresários e trabalhadores, que é, na verdade, um marco do transporte aéreo brasileiro, que caminha na linha de segurança de voo. Interessa aos trabalhadores, interessa desse setor, interessa aos empresários, mas principalmente a nós, que usamos os voos todos os dias, né? O Brasil são milhões e milhões de pessoas que usam o tráfego aéreo para se deslocar. Por isso, esse documento que escrevi demonstra que essa construção desse substitutivo que ora apresentei teve a participação do governo federal, a participação dos empresários e dos trabalhadores. Porque a intenção do projeto original, quando chegou às minhas mãos, era para aumentar a carga horária dos pilotos, dos comandantes de voo, enfim, da equipe que fica a bordo do avião. E nós sabemos que a fadiga está comprovada aqui no artigo que construí junto de especialistas, é um dos principais motivos do acidente e de milhares de mortes no Brasil e no mundo. Tanto a fadiga do avião, mas principalmente a fadiga do ser humano. Por isso eu inverti e reduzi a jornada dos profissionais do tráfego aéreo. Eu deixo nos anais da casa, porque não vou ler, porque é um longo pronunciamento, onde eu mostro detalhadamente que, inclusive, a morte recentemente de um grande líder brasileiro, o Eduardo Campos, está praticamente comprovado que um dos motivos do acidente, um dos motivos, não só ele, foi a fadiga dos pilotos. Foi a fadiga dos pilotos. Com todo esse quadro de enorme preocupação, é que nós, mostrando que milhões de pessoas no Brasil, estou dizendo milhões, tenho aqui os dados, os números, que se deslocam por todos os estados e dentro do próprio estado, estão com uma segurança indevida, ou seja, estão viajando com total insegurança a continuar esse processo. Para alegria minha, na comissão é unanimidade. Não teve um senador que se posicionou de forma diferente. O que foi me pedido, que eu desse até o dia 12, para que houvesse mais uma rodada de negociação entre o Sindicato dos Aeronautas e também os sindicatos e federações do lado empresarial. Isso foi feito e eu fui comunicado ontem de que a matéria será votada no próximo dia 12 agora, já que o prazo limite que eu concedi para o entendimento foi até o início dessa semana. Por isso, senhora presidenta, eu estou muito tranquilo que fiz todo o meu papel. Que nem eles dizem aqui, os aeronautas são chamados a trabalhar em horários diurnos e noturnos, de uma forma extremamente irregular, muito fragmentada, perturbando o sono dessas pessoas. Então, calcule nós voando e o piloto com sono.